ter uma estratégia de sucesso do ponto de vista do desenvolvimento económico, não podem estar assentes numa desvalorização do papel do trabalho, não apenas do lado das remunerações, mas também dos vínculos e das condições globais de trabalho. É para isso que nos propomos, obviamente, trabalhar no futuro. Senhor Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, em relação ao pagamento por IRC, tenho indicações do meu colega Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais que iremos cumprir integralmente aquilo que está previsto na Lei do Orçamento de Estado, como aliás não poderia deixar de ser. Obviamente que temos um período difícil atravessado pelas circunstâncias sanitárias que todos conhecemos, mas gostava de dar os dados mais recentes sobre aquilo que é a evolução do endividamento do lado empresarial. E gostava de o referir porque o primeiro trimestre deste ano, apesar da situação de confinamento ter sido bastante restritiva, verificou-se uma diminuição significativa do investimento das empresas durante este período, em todos os setores económicos, mas sobretudo e em particular no setor da indústria, porque obviamente a atividade industrial tem vindo a recuperar de forma mais sensível do que outros setores. Temos claro, com base nos dados fornecidos pelo Banco de Portugal, que temos ainda um volume muito significativo de moratórias em vigor, cerca de 24 mil milhões de euros, dos quais cerca de um terço apresentam problemas de capacidade do lado das empresas de concretizar aquilo que são os desembolsos correspondentes ao crédito concedido. Mas este período permitiu diminuir de forma muito sensível, à medida que a recuperação da atividade económica também se vai concretizando, de diminuição daquilo que é o endividamento bancário. E, portanto, evidentemente estamos perante ainda um problema, sobretudo focalizado naquelas que são as atividades económicas cujas restrições à mobilidade e à proximidade ainda são mais significativas, como é o caso do setor do turismo, mas à medida que a recuperação das atividades económicas se vai organizando, temos claro que a diminuição das moratórias e do volume de moratórias vai ser paulatinamente concretizado. Mas estamos disponíveis e a trabalhar conjuntamente com o Ministério das Finanças e com o Banco de Portugal para encontrar soluções que não são de âmbito generalizado, porque o problema neste momento não é dessa dimensão, mas é focalizado nas áreas e nas atividades cuja capacidade de desembolso daquilo que são os créditos está mais afetados por um nível de atividade mais diminuído. E, portanto, temos total consciência de que os instrumentos de capitalização que, do ponto de vista da concretização do PRR, temos previstos, irão ajudar a diminuir a pressão sobre a tesouraria das empresas, sobretudo aquelas mais afetadas por níveis de atividade mais baixos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar agora a uma próxima ronda de 5 pedidos de esclarecimento, o primeiro dos quais será feito pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu vou voltar às micro, pequenas e médias empresas, porque devem ser essas empresas o centro das nossas preocupações também, quando falamos de competitividade, não só pelo que representam para a nossa economia e para a manutenção de postos de trabalho, mas também porque vivem momentos de verdadeira aflição e incerteza, sobretudo em virtude da pandemia, o que nos leva, aliás, a não estranhar que, em vez de competitividade, essas empresas estejam verdadeiramente preocupadas com a sua sobrevivência. Vejamos, segundo a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, existiam no final do ano passado cerca de 1.100.000 pequenos empresários que estavam e que continuam com muitas dificuldades e que hoje certamente serão mais. Dificuldades para pagar despesas com salários, rendas, água, energia e outras despesas que tiveram de suportar mesmo quando se viram forçados ou forçadas a suspender a sua atividade. E como se lembra, Sr. Secretário de Estado, por proposta dos Verdes, foi criada uma linha de apoio à tesouraria para as micro e pequenas empresas. Pretendia-se uma resposta ágil, eficaz e sem burocracias excessivas a este segmento tão importante e tão decisivo para a nossa economia. Nos termos da Lei do Orçamento de Estado, o Governo ficou assim vinculado à criação deste Fundo de Tesouraria e de proceder à respectiva regulamentação até ao final do mês de março deste ano. O que pergunto, Sr. Secretário de Estado, é pelo ponto da situação desta importante medida. Até porque em março deste ano, ou no início de março, os verdes tiveram a oportunidade de questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre o assunto aqui no plenário, tendo o Primeiro-Ministro garantido, aliás, na presença do Sr. Ministro da Economia, que esse fundo de tesouraria estaria disponível a partir do dia 1 de abril, como, aliás, está expressamente previsto no Orçamento de Estado. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, importava perceber se o fundo de tesouraria ficou mesmo disponível a 1 de abril, como foi garantido pelo Primeiro-Ministro e como consta da lei do Orçamento de Estado, e se assim foi, qual foi a reação das micro e pequenas empresas em termos de candidatura a esse fundo de tesouraria. E se, por outro lado, não ficou disponível nessa data, Sr. Secretário de Estado, interessava-se conhecer os motivos que possam justificar mais este eventual falhanço do Governo em termos de prazos previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2021. E já agora, Sr. Secretário de Estado, se ainda não está disponível, para quando está o Fundo de Tesouraria finalmente operacional para que as micro e pequenas empresas possam aceder a este importante apoio, que, não resolvendo todos os problemas, pode, contudo, representar um contributo importante para evitar o encerramento definitivo de muitas micro e pequenas empresas, com todas as consequências que decorrem, nomeadamente ao nível dos números do desemprego. E, portanto, Sr. Secretário de Estado,
concluir,
apenas para lembrar que no Orçamento do Estado para este ano, esse Fundo de Tesouraria devia estar disponível a partir do dia 1 de abril.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Após vários anos de crescimento em que registámos o PIB real português a crescer mais do que a média da União Europeia e uma melhoria objetiva do mercado laboral, cumprindo uma receita que o PSD considerou matematicamente impossível, veio a pandemia da Covid-19. Esta veio, de facto, sem aviso prévio e afetou gravemente a economia portuguesa e mundial, tendo atingido todos os aspectos da atividade social e empresarial, em especial no vasto setor da hotelaria e restauração do nosso país, marcando claramente 2020 e 2021. Comparativamente com o período prévio à crise, o PIB real caiu cerca de 7,6% em 2020. Mas, de acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal, recuperaremos já no primeiro semestre de 2022. De facto, a resposta de política orçamental à pandemia da Covid-19 manteve, na medida do possível, a economia estável, tendo, todavia, e não podemos escamotear isso, causado um agravamento das perspectivas orçamentais. O apoio substancial concedido pelo Governo protegeu o mercado de trabalho durante a crise, limitando o aumento da taxa de desemprego, que ainda assim subiu 0,4% face ao ano anterior. Todas as medidas direcionadas para as famílias e as empresas mais afetadas pela crise procuraram assegurar a capacidade produtiva e o maior potencial de crescimento. Hoje importa, por isso, sublinhar a possibilidade e a necessidade de relançar a economia. E esta reflete-se bem através de um instrumento económico como é o PRR. O primeiro PRR aprovado pela Comissão Europeia e digno de múltiplos elogios deve ser particularmente enaltecido. Estamos, portanto, em presença de um elevado grau de interdependência entre três conjuntos de políticas. Primeiro, as que nos fizeram convergir com a União Europeia e reabilitar a economia e o mercado de trabalho até fevereiro de 2020. Depois de fevereiro de 2020, as promovidas em modo de emergência desde a primeira hora, apoiando os mais afetados pela crise. E agora, as políticas expansionistas de recuperação que o Governo vai levar para o Governo com a ajuda do PRR. O PSD suscitou este debate pela suposta preocupação com a competitividade. Como ainda não nos esquecemos como tentaram promover essa mesma competitividade entre 2011 e 2015, com muita atenção ouvimos todos os discursos que até agora nos trouxeram e não podemos deixar de estar alerta. Hoje, no desenho do pós-pandemia, de facto as entidades internacionais reforçam a mensagem da necessidade de competitividade e a necessidade da economia ser alavancada com a aprendizagem que a crise pandémica nos deu. Neste contexto, a aceleração digital das instituições é um dos temas e também um relançamento económico baseado em prosperidade sustentável e inclusiva. Para tal, quatro áreas são vistas por todas essas entidades: economia verde, revitalização e investimento no capital humano, reconstrução e transformação de produtos e mercados, investimento em inovação e desenvolvimento. Ouvimos um discurso inteiro do Sr. Deputado Afonso Oliveira e sobre isto do PSD nem uma palavra. Senhor Secretário de Estado, parafraseando o Presidente do Eurogrupo ainda hoje, Portugal montou um PRR muito, muito forte. O PRR colocará 14 mil milhões de euros sob a forma de apoio não reembolsável ao dispor do nosso país. Senhor Secretário de Estado, um dos instrumentos deste PRR é o Banco de Fomento. Sem capitalização não há competitividade. E, portanto, também sabemos que esse é um instrumento muito importante que este PRR coloca ao dispor. E, portanto, gostaria de questionar também quando e como poderão as empresas ter acesso a este. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para pedir esclarecimentos o Sr. Deputado Bart Marques, de PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputadas. Sr. Secretário de Estado, o PSD marca este debate porque está mesmo preocupado e nós não devemos perder muito tempo com estas pequenas tricas sobre quem é que teve uma política assim ossado, porque o desordem e a desorientação do Governo e do Partido Socialista é tão grande sobre o estado da economia portuguesa e como é que aqui chegamos, que só nos deixa mais preocupados porque não sabem o que fazer. É que o Governo, que dizia que ia recuperar a economia com base no consumo interno, vem há bocado aqui dizer que foi um grande sucesso graças às exportações. Isto revela bem a falta de noção. E, Sr. Secretário de Estado, nós queremos mesmo ajudar e estamos preocupados, porque se este dinheiro não caiu do céu, ele chegou cá graças ao sofrimento de muita gente. E hoje, que fazem 4 anos da desgraça de Pedrógão, mais uma vez, o maior respeito que podemos ter por aquilo que aconteceu neste último ano é usar bem o dinheiro que a Europa nos vai dar. Isso implica ter juízo e, sobretudo, assegurar que o dinheiro que vamos gastar e investir tem continuidade a seguir e tem a forma de o financiar. O PSD já apresentou muitas propostas, que deve ser um PRR mais focado nas empresas, que não aumente a despesa depois lá para a frente. E gostava que nos assegurasse isto, que alguém vai ter que apagar a seguir, Sr. Secretário de Estado. E já agora, a interligação entre os vários instrumentos, entre o PT 2020, que não conseguimos executar, entre o PT 2030, que vem aí, e o PRR, onde deveria estar o Banco de Fomento, como diz a Sra. Deputada, e muito bem. Mas, ó, Sr. Secretário de Estado, o Banco de Fomento, espero que não fosse desse banco que falava ontem o Primeiro-Ministro, é que o Banco de Fomento ainda não está pronto, ainda não está a funcionar, não apresentou as contas do ano passado. E os instrumentos, fundos que lhe deram origem, também não revelaram as suas contas, Sr. Secretário de Estado. E isto é embaraçoso. E, portanto, a pergunta que eu lhe deixo é muito simples, Sr. Secretário de Estado. Nós podemos estar seguros que o PRR vai, de facto, ser executado, que os instrumentos que estão atrasados do PT 2020 não vão acontecer da mesma forma no PRR e, sobretudo, Sr. Secretário de Estado, se o Governo está preparado para corrigir os erros no caminho e, sobretudo, perceber que sem economia, sem crescimento, não há país que tenha futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado da Economia, cumprimentá-lo. De facto, trouxe vários números a este debate que, e isso é normal nessa apresentação, variavam em termos do período temporal também, crítica que fez ao Partido Social Democrata, mas que fez também na sua intervenção, tanto acabavam em 2019 como acabavam em 2020, as séries tanto eram de 5 como eram de 10 anos, e isso não é ilegítimo, porque foi dito a que período se referiam. Agora, houve dados que foram aqui apresentados na intervenção inicial do PSD, quando introduziu o tema, que não foram negados e que não podem deixar de merecer a nossa preocupação. Nós estamos a falar de produtividade, estamos a falar de competitividade e depois discutimos aqui opções de cada um para consegui-la. O que não foi negado pelo Sr. Secretário de Estado em nome do Governo é que entre 2000 e 2019 o investimento total reduziu-se 18%. E isso só é algo que na União Europeia só aconteceu também na Grécia. E, portanto, diz-me, é uma série de 20 anos, porque é que não é de outra? Ó, Sr. Secretário de Estado, se quiser fazer desde a nossa entrada na Comunidade Económica Europeia, pode fazê-lo. Pode fazê-lo agora. Se acha que é irrelevante, em 20 anos, nós termos perdido 18% do investimento, eu acho que nós temos que nos preocupar também com a interpretação que o Governo faz dos dados. Porque, ainda por cima, na produtividade, nós também perdemos, comparativamente com a média europeia, também perdemos a posição que tínhamos em relação à produtividade. Isto não acontece por acaso. Acontece porque há opções que são feitas por este Governo que